Tire sua dúvida.
São 11 horas e 27 minutos no horário de Brasília, 11h27. Dentro aqui do nosso site, algumas perguntas foram feitas e nós vamos ler aqui algumas perguntas. Uma irmã que não quis se identificar é daqui da Grande Vitória, Cariacica. É uma pergunta até simples, mas pediu para que não se identificasse e nós respeitamos. Quero saber qual a melhor forma de uma pessoa começar a ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Conhecer quem é Deus. Para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, seria melhor começar a ler o Antigo Testamento ou pode começar a ler pelo Novo? Bom, a primeira coisa que se deve entender é que existe uma máxima de Deus, existe uma ordem de Deus, é conhecer as Escrituras. Esse é um ponto a considerar. É como você que aceitou Jesus, que foi nasceu de novo, você vai automaticamente, você vai ter sede pela palavra, em amar a palavra, em obedecer a palavra de Deus. E cada leitura que você fizer, principalmente no Novo Testamento e também no Antigo, mas alguns livros e pontos específicos do Antigo Testamento foram determinados por um fim. E muitos se cumpriram, mas no Novo Testamento são palavras vivas que você lê, você sabe que é Deus falando com você, Deus requerendo de você, Deus abençoando você, Deus apacentando, alimentando, santificando, curando, salvando, libertando. Isso tudo é feito através da palavra. Então a máxima é a seguinte: precisamos conhecer as Escrituras. Um exemplo que eu sempre uso. Deus sempre usa pessoas, mulheres, usam homens, Deus usa homens, pobres, ricos, intelectuais, doutores e indoutos. Mas uma coisa eu quero te dizer, na ministração da palavra e no testemunhar, ele usa pessoas que conhecem a palavra dele. É só seguir o exemplo de Pedro, de Estevão, o próprio apóstolo Paulo. Três pessoas distintas, mas todos três conheciam as Escrituras, examinaram as Escrituras. E respondendo a pergunta da nossa irmã, não tem uma regra, não existe uma regra determinante. Por exemplo, eu comecei lendo o Novo Testamento, eu comecei lendo por um acaso. Eu ganhei de presente de um primo meu, é um presbítero, Edson, é lá de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, me deu um Novo Testamento. E eu li o Novo Testamento, tenho até hoje esse Novo Testamento. E foram palavras maravilhosas. E a partir daí, depois eu ganhei uma Bíblia de presente. Já tinha ganho uma de presente do meu casamento, do hoje Davi. Davi é um evangelista, um servo, um homem de Deus, um grande amigo. E nós começamos a ler a palavra de Deus. Começamos então a ler a palavra de Deus no Antigo Testamento. É claro que muitas coisas que você passa a não entender, referências, passagens paralelas. Por quê? Porque o estudo da palavra de Deus, você precisa debruçar ali, você precisa ler, entender, reler. Existem algumas figuras de linguagem, como a própria alegoria, saber quando é uma passagem que está falando de alegoria. Você tem que entender o que é uma fábula, um enigma, o tipo. Você tem que saber o que é um símbolo, uma parábola. Todas essas coisas estão inseridas na palavra de Deus. E você vai passar a conhecer, quanto mais você lendo, você vai entendendo. Aí você, puxa, como é que eu era ignorante com relação à palavra de Deus? Então você vai lendo a história, você o projeto de Deus. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios? Tudo que foi escrito é para proveito nosso, para exemplo nosso. Romanos 15, 4 também fala, tudo que foi escrito é para o nosso exemplo, para que seja proveitosa a palavra de Deus. Então, se é para nosso proveito, é para proveito nosso, então eu preciso conhecer e não ficar refém de pastores, líderes de denominações, fazendo interpretações erradas, dizendo que a palavra tem que ser revelada, que tem que ter, ir além da letra, isso é historinha, essa balela. E agora estão usando aqui outras coisas, o enigma de Sansão, dizendo que não foi, agora foi revelado, isso é o verdadeiro caos, o verdadeiro caos. É aquele negócio, é cara de pau, né? Desonestidade, desonestidade. Porque não se dobra ao senhorio da palavra de Deus, porque o seu projeto é diferente do projeto de Deus. Então não tem a Bíblia como regra de fé e prática e conduta. Por isso que, olha, nós estamos fazendo aqui agora um curso de teologia, mas aqui a Bíblia fica à parte, porque a nossa aqui palavra é revelada, ou seja, não é palavra de Deus. Então você precisa conhecer. Primeiro, tem que conhecer o autor. O autor. Qual é o centro, a motivação. Deus fala de um tema. O tema é redenção, salvação. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus é o centro, é a redenção. Agora, fora de salvação, redenção, perdão de pecados, nós temos preceitos e princípios estabelecidos para andar bem enquanto estivermos aqui nesta vida, que devem ser observados também. Negócios, as leis lá em Levítico, muitas estão hoje sendo colocadas hoje em prática e devem ser feitas assim. Casamento, criação de filho, educação, culto, purificação, temor, idolatria, todas essas coisas estão na palavra de Deus. Então, minha irmã, não tem uma regra estabelecida. Você pode começar a ler no Novo Testamento. Uma coisa, você deve ter um aparato, um bom dicionário bíblico, um bom dicionário bíblico para começar. Bom dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa. Você considerar que você possa ler a Bíblia com diferentes traduções, duas ou três, pelo menos, traduções, para você fazer o que nós chamamos de análise comparativa. Análise comparativa. Então, é um estudo. Você tem que dar tempo para você entender. Aí você vai ser uma cristã beriana. E quando você ouvir uma mensagem aqui na Rádio Trombetas, opa, pastor Samuel está certo lá, hein? Pregou. Agora, quando você ouvir outros... Não está coincidindo com a palavra, não. Então, você sempre vai ficar com a palavra. Exemplo, essa questão dos ministros estarem liberados para o divórcio e o recasamento. Aí você, façamos de conta que você é membro de uma igreja assim, o que você vai ter? Esses, pelo menos, são caras de pau, mas são tão honestos, falaram ali, encararam, são heréticos de carteirinha. Agora, outros fazem com embustes, ou seja, engano por debaixo do pano, essa e outras coisas. O que? Subestimando, ou seja, tira a palavra e coloca o seu raciocínio, a sua construção humana, o que é chamado uma doutrina antibíblica, que é além da letra. Essa história de letra mata. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui sobre isso. Lembro que alguns anos atrás nós fizemos uma enquete aqui na Rádio Trombetas sobre o texto de 1 Coríntios, sobre a letra mata e o espírito vivifica. Então você vai no site da Rádio Trombetas e vê lá, enquete, resultado de enquete, a letra mata e o espírito vivifica. E qual a resposta que nós demos sobre este contexto? Então até hoje batem nessa tecla porque são irresponsáveis, irresponsáveis, ardilosos, sofistas, mensageiros do inimigo, de Satanás, para fazer pessoas reféns da sua confraria, ok? Então não tem regra, um dicionário bíblico, e outra coisa, isso já é sine qua non, a gente acaba esquecendo porque é tão natural, dependência do Espírito Santo de Deus, não para revelar o oculto e o novo, mas para te dar temor, porque quem lê a Bíblia não é para saber se ela está certa ou errada, é porque já ama a Bíblia, é porque já crê na Bíblia, mas não vai com o espírito especulativo, mas vai com o espírito humilde, humilde, se submetendo ao senhorio da palavra de Deus. Eu sugiro que você faça isso, sabendo que o tema central é Jesus. O assunto central é redenção em Jesus, a salvação em Jesus, mas temos tantas outras coisas que nós possamos, que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano. Leia o Salmo 119. é uma supremacia, a palavra de Deus. O Salmo 19 também fala sobre isso. Tá bom? Bons livros, agora, bons livros, se tiver alguma coisa que esteja antagônico à palavra de Deus, você sempre vai ficar com a palavra do Senhor. Um outro assunto que nos foi perguntado aqui, gostaria de saber até que ponto devemos honrar o pai e a mãe, como diz a palavra de Deus, mesmo em circunstâncias, por exemplo, que ambos não estão em razão, mesmo achando que estão, e como devemos agir nesta hora, mesmo sendo servos de Deus? É uma pergunta difícil. São duas coisas que a gente deve considerar aqui. A primeira é, se as questões que os pais estão determinando, ensinando, se o que eles estão ensinando são contrários à palavra de Deus, é claro que você deve obedecer à palavra de Deus. Esse é um ponto a considerar. Agora, questões, digamos, relativas, que não são absolutas, questões pontuais que não ferem a palavra de Deus, alguma coisa de foro íntimo, pontual, de foro familiar, não está em razão o quê? Eu não sei, não me veio agora nenhum tipo de exemplo que eu possa dar aqui. Mas no que se refere, uma coisa clara aqui, no que se refere a obedecer pai e mãe, se eles estiverem contrários à palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus, ou seja, aí você tem autoridade de Deus para desobedecê-los. Aí você fica livre da questão de honrar e obedecer pai e mãe. Isso é claro, isso é ponto pacífico. Agora, em questões circunstanciais, aí são coisas que devem considerar como é que eles têm razão e como não têm razão. Por exemplo, os pais, quando vamos usar um exemplo aqui de pais que têm filhos que já estão em época de já começar a namorar. Quando os pais observam que o par do filho, seja a moça ou o rapaz, pela experiência, vida espiritual, conduta, que aquela pessoa, aquela moça ou aquele rapaz não é adequada, vai fazer o filho sofrer, dependendo da idade do filho, o filho tem que acatar essa autoridade do pai. Aí você, quem é que tem a razão? Aí o filho, o rapaz ou a moça, ele vai ter a razão pela sua emoção, pela sua paixão, e vai ficar zangado com o pai, etc e tal. Mas neste caso, o pai sendo, experiente espiritualmente, tendo uma boa conduta dentro de casa, ele deve ser obedecido também nesta área e em outras áreas. Agora, tem coisas que os filhos, em áreas circunstanciais, não vão obedecer, e me permita a expressão, vão quebrar a cara. E se assim o fizerem, nem você pode impedir. E às vezes é no quebrar a cara que muitos vão aprender, naquilo que se refere a coisas mais circunstanciais. Escolha de profissão, um curso, a escolha de um trabalho. Não, eu quero, o pai orienta, a mãe orienta. Quem tem razão? Agora, existem coisas também que são pais que não têm compromisso, pais que só são apenas pais, mas não têm maturidade e acabam dando conselhos. E por isso que precisamos ter alguns tipos de conselhos paralelos. Deus nos deu o que? Inteligência, nos deu razão, querem acabar com razão, circunstância para que observássemos todas as coisas, e aí nós possamos, dentro da palavra de Deus, tomar as decisões. Escolha de profissão, escolha de um par, uma viagem a fazer, uma aquisição que você vai fazer, uma compra. Então todas essas coisas devem ser observadas, sempre dizendo que a palavra final são dos pais no Senhor, no Senhor. Agora, as coisas mais circunstanciais e amenas são discutíveis, e aí você, que os jovens, os filhos que forem espirituais, vão saber que a decisão do pai não vai trazer nenhum prejuízo, mesmo contrariando. Uma coisa é o pai contrariar o filho, mesmo ele não tendo razão, vai contrariar, mas aparentemente o filho vai pensar que não é bom, mas lá na frente ele vai entender que aquilo que o pai pediu, exigiu ou determinou vai ser melhor para ele. E tem também as duas coisas. Tem ao contrário. E o pai, só porque é pai, às vezes faz o filho até errar. Tem filhos que são mais espirituais, são mais maduros do que os pais. Então, todas essas coisas são circunstanciais e devem ser observadas caso a caso. Agora, no que se tange a ofender a palavra de Deus, ser antagônico à palavra de Deus, não tem que pensar duas vezes. Obedecer a Deus antes do que aos homens. E obedecer a Deus antes do que aos homens, esses homens se referem a pai e mãe também. Ok? A nossa irmã Maria José, eu vou falar rapidamente. Nossa irmã Maria José, ela fez uma pergunta na quarta-feira sobre dois textos. Isso, inclusive, cai até um pouquinho dentro da primeira pergunta que foi feita aqui. Pastor Samuel, meu esposo Gibanildo estava estudando a respeito de um assunto, a palavra de Deus, como é bom refletir. Refletir da palavra de Deus. E uma dúvida a respeito de dois textos, e pediu para enviar essa pergunta para o quadro Tire Sua Dúvida. No livro de Jeremias 6,16, fala assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. E no livro de Hebreus 10,20, fala assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagra pelo véu, visto é pela sua carne. A pergunta é a seguinte: é antigo caminho ou novo caminho? Desde já fico agradecida. Então vamos lá. Então vamos primeiro ler as passagens. Antigo Testamento, Hebreus, capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6,16. Deixa eu aqui separar. Jeremias 6,16 está escrito assim. Vamos lá. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Bom, esse texto aqui, só para a gente se situar, isso vai de encontro aos ensinamentos que temos dado aqui sobre a interpretação da palavra de Deus. Aparentemente aqui, um confronto entre ensinamentos, mas na verdade não. Na verdade, de maneira nenhuma. Aqui está se falando sobre o castigo por causa do pecado. Especificamente no versículo 16, por mais que Deus tivesse instruído irmã Maria José Gibanildo, o seu povo, eles se recusaram a obedecer o quê? A prestar atenção. Por isso o Senhor convocou as nações para serem testemunhas do que iria acontecer com o seu povo. É que Deus é uma profecia, porque o povo não estava atentando para o que Deus tinha feito no passado, os milagres, as maravilhas. Eles estavam numa desobediência desenfreada. E aqui, na verdade, esse versículo 16, o 17 se completa, o versículo 18 e 19 é a consequência do que eles estavam deixando de fazer, obedecer a Deus. Então vamos ver aqui o versículo 16. O Senhor teu Deus disse: fiquem no caminho e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: não, nós não vamos andar nesse caminho. Qual é o caminho? É o caminho de Deus, o caminho das veredas. E quais são as veredas antigas? As veredas antigas é a vereda da palavra de Deus. Diz assim: os caminhos antigos. Jeremias 18,15 também fala um pouquinho sobre isso. Jeremias 18,15. Vejamos então. Jeremias 18, versículo 15. Diz assim a palavra: mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos. Quais são os caminhos antigos que ele se refere aqui? Os caminhos estatutos da palavra de Deus, mas vão por atalhos que não estão marcados na minha presença. Então o povo esqueceu dele, esqueceu do caminho. Qual é o caminho antigo? É o mesmo, a palavra de Deus. Vê, vamos ler de novo. 18:15. Olha que maravilha a palavra interpretando-se a si mesma. Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso aos ídolos vãos, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. Esses caminhos antigos, enquanto os caminhos antigos eram bons, observados, quando eles permaneciam na palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus, estão nos caminhos antigos, nas veredas antigas. Agora, é óbvio que as veredas antigas, a palavra de Deus, tudo aponta como sombra e como tipo para um novo caminho. Qual é o novo caminho? O novo caminho é Jesus. Não tem nenhum antagonismo, não tem nenhuma incoerência, em absoluto, nenhuma incoerência. Versículo 16. Então, o povo que é fiel à palavra de Deus, os caminhos antigos, então trata-se de quê aqui? Está tratando dos mandamentos de Deus e das experiências das gerações passadas, experiência de milagres e maravilhas, quando o povo era fiel. Mandamentos antigos, quando eram observados os mandamentos e quando o povo era fiel. Fiel o quê? A palavra de Deus. Quando isso acontece, eles tinham paz. Acharam descanso para as suas almas, como? Quando obedecem à palavra de Deus. O versículo 17, Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas, mas os vigias disseram, nós não vamos prestar atenção. Fizeram vista grossa. Então, olhar para as veredas antigas, está dizendo aqui nesse versículo número 16 especificamente. Está dizendo o quê? Trata-se de olhar para os mandamentos de Deus, das experiências de gerações passadas, quando o povo era fiel à palavra de Deus, tinha paz, tinha descanso e tinha tudo isso. É fiel à palavra de Deus? É, você tem descanso. É, você deve observar isso. Ok? Agora sobre Hebreus. Hebreus 10, 20. Aqui, Hebreus 10, a partir do 19, é uma exortação à perseverança. O capítulo 10 fala da eficácia do sacrifício de Jesus. Todo o livro de Hebreus, melhor dizendo, a carta aos Hebreus, fala da eficácia do sacrifício de Jesus. Jesus é colocado como superior, supremo, do que todas as coisas que eram sombras no Antigo Testamento, coisas que eram tipo. O sangue do cordeiro, os dos cordeiros que eram imolados, José que foi um tipo, Moisés foi um tipo do Senhor Jesus, lembramos dos sacerdotes, o sumo sacerdote, Jesus é superior a anjos. Então, o capítulo 10 fala da eficácia do sacrifício de Jesus e que ele foi imolado uma vez por todas e poderoso para salvar. E a partir do versículo 19, é um encorajamento à perseverança. E no versículo 20 que você fala em quem as veredas antigas, o caminho novo ou o caminho velho? Vamos lá. Pelo novo e vivo caminho. Portanto, irmãos, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É muito simples. Muito simples. O que está sendo dito aqui? Irmãos, por causa da morte de Jesus, na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no santo lugar. Por causa da morte de Jesus. E aí inclui o quê? O sangue derramado. Tem pessoas que usam esse versículo, não, é só clamando sangue, é só falando sangue de Jesus, clamando. Não é isso. É pelo sacrifício, pelo que foi realizado, nós entramos no santo lugar. E que o santo lugar é esse? É o quê? A presença de Deus Criador, o Todo-Poderoso. E o versículo 20 que você faz menção, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, o véu, ele abriu um caminho novo e vivo. Qual o melhor? Qual o caminho que devemos ouvir? O antigo? O antigo estava relacionado à sombra. Era o tipo do antítipo. É claro que você, até mesmo no novo caminho, deve observar as escrituras sagradas. Então você vive hoje no novo caminho. Qual é o novo caminho? Jesus. Qual é a nova aliança? Esse é o pacto, esse é o cálice no meu sangue da nova aliança. Nova aliança é o novo. Ou seja, nós não estamos debaixo do primeiro pacto da lei. Novo e vivo caminho é esse. Agora, temos que recordar as veredas antigas palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus do Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. Quando os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, disseram, olha, tudo isso pregamos a Jesus, pregamos pelos profetas, pregamos pelos salmos e pregamos pelo Pentateuco. Então, quando você fala olhar para as veredas antigas, é você olhar naquilo que eles estavam obedecendo, foram fiéis, foram abençoados por Deus. Então, não tem nenhuma incoerência, nenhum antagonismo entre uma coisa e outra. Primeiro ponto, Jeremias está falando quando eles observarem as veredas antigas, observando quando os seus pais, não é, a sua ascendência, observavam as leis do Senhor e obedeciam. Aí você deve observar. Você deve observar isso até hoje. Agora, nós estamos no vivo caminho. No vivo caminho. Qual é o vivo caminho? Jesus. Antigamente, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, o dia do perdão, imolava animais para perdoar os seus pecados. Agora não. O véu que separava já não separa mais. Vivemos o vivo caminho. Qual o vivo caminho? É Jesus. Não das letras do pacto da lei, mas das letras vivas que apontam para Jesus. Todos os antigos escritos, além de coisas conceituais e culturais para alguns momentos específicos, mas via de regra, na sua totalidade, estavam apontando para quem? Para o antítipo, para aquilo que é Jesus. Tabernáculo é a sombra do que era perfeito, e Jesus é o perfeito. Então nós temos que observar o que hoje? Jesus. Observando Jesus, você vai observar também que as palavras de Deus, todas elas, Antigo e Novo Testamento, convergem para que Jesus? Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Então, antigo caminho ou novo caminho? A palavra de Deus é uma só. O Antigo Testamento culminou, serviu como aio, como condutor a um novo caminho. O novo caminho é Cristo. E Cristo valida as Escrituras e são usadas até hoje para proclamar o Evangelho. Você não lê Salmos? O Antigo Testamento, Provérbios, Deuteronômio, Levítico. O que nós lemos hoje, o quê? Falamos do caminho. O novo caminho que é Jesus e não nos preceitos da lei para que fossem observados e assim alcançar a salvação. Espero ter ajudado de alguma forma. Então não tem. Você não pode. Agora, tem vereda antiga que é errada. Preste atenção. Tem vereda antiga que é errada. E tem vereda antiga que é correta. Tem uma passagem, eu não lembro qual é agora, eu acho que é uma das cartas aos Tessalonicenses, que você não deve tirar os marcos antigos. Os marcos antigos que foram observados com fidelidade. Vejamos então, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, o que diz Josué? Olha, preste atenção o que Josué diz. Deixa eu aqui encontrar. Josué 24, 15. Diz assim a palavra de Deus. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam dalém do rio, ou seja, antes do rio Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui, ele dizendo aqui. Seus pais serviram aos deuses antigos. Agora, sabemos que os pais da fé, da promessa, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram imperfeições, mas serviram a Deus. Mas em sua maioria, muitos blasfemaram e a grande parte ficou no deserto. Ficou no deserto. Nesse caso aqui, veredas antigas, existe a vereda antiga boa e vereda antiga ruim. Existem marcos bons, não remover os marcos antigos. Quando ele fala não remover os marcos antigos, não remover as escrituras sagradas, não remover aquilo que é perfeito. Agora, tem que remover os marcos antigos de idolatria, de violência, de todas essas coisas. Entendeu? Então é só cada um no seu devido lugar. A palavra de Deus, ela se completa. Por isso que não há profecia de particular interpretação. Não é difícil, não. Não é difícil, não. É só meditar, ler, e Deus vai dar a total compreensão. Tá bom?